com pragmatismo e sem despesismo, com lealdade e sem falsidade, com reformismo e sem radicalismo ou imobilismo. Vamos reformar o país e vamos cumprir com os portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado. Para o primeiro grupo de perguntas por parte dos partidos, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, em nome do Partido Socialista. Senhores deputados, Srs. Deputados, muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, já ontem tive a oportunidade de saudar o Governo por ter decidido seguir a resolução da Comissão Técnica Independente. É hoje o terceiro Governo a decidir fazer o aeroporto em Alcochete. Mais importante do que decidir é mesmo fazer. É isso que nós queremos assegurar, a execução da terceira decisão de fazer o aeroporto em Alcochete. Mas o Sr. Primeiro-Ministro não anunciou apenas o aeroporto em Alcochete. Anunciou, e não anunciou fazer estudos, anunciou reforçar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado. Reforçar a capacidade em número de movimentos por hora. E percebe-se porquê. Nós temos aqui um problema, nos próximos 10, 12, 15 anos, nós não temos forma de acrescentar voos à capacidade que nós temos no Humberto Delgado. E a solução que o Governo apresenta é reforçar a capacidade aeroportuária do Humberto Delgado. Fez gala de tomar decisões ponderadas e fundamentadas. A decisão de Alcochete decorre de estudos com vários anos. A primeira decisão de 2008 também já tinha decorrido de estudos. A decisão compreende-se que possa ter sido tomada em 30 dias. Agora, a pergunta que lhe gostava de fazer foi, com base em que estudo, em que parecer, é que anunciou ao país a decisão, que imagino que tenha sido ponderada e fundamentada, de reforçar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, aumentando o número de movimentos de 38 para 45.
Dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Eu gostaria de começar por saudar a reação do Partido Socialista à decisão anunciada pelo Governo e vislumbrar até nas suas palavras, no enfoque que quis dar a esta terceira decisão, reforço do adágio popular de que à terceira é que vai ser de vez. É agora que finalmente passaremos das intenções para as execuções. É a nossa convicção, é a nossa intenção, é a nossa predisposição e será seguramente a realidade que levaremos ao país nos próximos anos. Dizer-lhe, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que as vicissitudes da escolha da localização e do andamento do processo para a construção do novo aeroporto de Lisboa são conhecidas. E se há personalidade política que as conhece com muito detalhe, é o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Eu não vou aqui elencar os momentos em que se pronunciou sobre esse assunto. Vou sobretudo focar-me naquilo que é mais importante. É que nós estamos de acordo quanto à solução. Estamos de acordo quanto à solução de localizar o aeroporto em Alcochete. Creio que também estaremos de acordo com a denominação que lhe atribuímos, Luís de Camões. Estamos de acordo estamos de acordo com a necessidade de ter neste período de transição uma infraestrutura aeroportuária capaz de responder à crescente procura que felizmente Portugal e Lisboa têm tido ao longo dos anos. E é precisamente, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, olhando para todos os estudos, que são vários, de várias entidades, que ilustram uma trajetória de aumento da procura. Portanto, de termos à nossa disposição a vontade pré-anunciada de recebermos mais passageiros nos próximos anos, que é necessário, por um lado, efetivar as obras que, infelizmente, o governo anterior, apesar de se ter comprometido à época com o maior partido da oposição, de desenvolver com a concessionária, as obras que podiam trazer maior comodidade ao acolhimento dos passageiros, à tramitação das bagagens, a toda a operação que diz respeito também à primeira forma de nós dizermos àqueles que nos visitam que recebemos bem, que temos um país evoluído, desenvolvido. O atraso que leva mais de um ano e meio desde que nós conversámos, ainda era eu líder do principal partido da oposição, e em que escrevemos e não foram concretizadas, primeira fase que é preciso cumprir é essa. E há uma segunda fase que o Sr. Deputado aludiu, de facto, para nós recebermos, temos que receber em boas condições e temos de aproveitar aquela que é a procura que temos. Se nós temos todas as entidades a convergir relativamente ao aumento da procura. É verdade que o relatório da Comissão Técnica Independente até vai mais longe na dinâmica dessa procura do que todas as outras entidades que nós consultámos. Mas todas elas convergem num sentido. Está a crescer de forma consistente a procura do aeroporto de Lisboa. Se assim é, o Sr. Deputado é o primeiro a perceber porque é que é necessário reforçar a capacidade de movimentos por hora no aeroporto Humberto Delgado. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque, na sua opinião, essa capacidade, mais do que reforçada no general, no aeroporto Humberto Delgado, era reforçada através da transposição da operação para a base aérea do Montijo. Ora, nós estamos a evitar fazê-lo, aproveitando a capacidade instalada hoje no aeroporto Humberto Delgado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não gostava que gastasse todo o tempo, ainda para mais para não responder. Porque efetivamente, Montijo dava resposta ao curto prazo à transição, mas já morreu, já lá foi. Tinha dia. A questão que lhe coloquei, porque faz gáudio, ainda fez isso ali no discurso de agora, de que toma decisões ponderadas e fundamentadas. Em que é que se baseou, em que é que se baseia, em que estudo para passar 38 movimentos para 45? Se há algum parecer sobre avaliação ambiental, avaliação em matéria de segurança, Lisboa, se o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa aceita hoje o aumento do número de movimentos de 38 para 45, mais aviões a sobrevoar Lisboa, em que é que se baseou? Peço-lhe que nos envie ao Parlamento, pelo menos ao Grupo Parlamentar do PS, o estudo em que se baseou para anunciar ontem ao país essa decisão. Porque senão, sou obrigado a concluir que foi uma decisão irrefletida, imponderada, e que o Sr. Primeiro-Ministro é impulsivo e que o Sr. Primeiro-Ministro foi impulsivo. Portanto, tem ou não, para que não...
O tempo está parado.
Para que não possa ser acusado de imponderado, irrefletido e impulsivo, apresente-nos o estudo ou o parecer que esteve na base dessa decisão que vai ter impacto em Lisboa.
Queremos todos ouvir agora o Sr. Primeiro-Ministro. É preciso que o plenário dê condições para isso. Por isso, agradeço aos Srs. Deputados.
Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Eu sei que pode insistir. Eu devo-lhe dizer o seguinte. Eu posso lhe referir todas as opiniões que foram veiculadas ao longo do tempo e que nos foram transmitidas também agora nas últimas semanas pela NAVE, aquilo que está plasmado no relatório da Comissão Técnica Independente, aquilo que também resulta de várias comunicações que a concessionária foi fazendo à concedente ao longo dos anos e que o Sr. Deputado conhece melhor do que eu porque exerceu essa tutela e que foi de tal maneira, veja bem, foi de tal maneira que o Sr. Deputado não se contentava em reforçar a capacidade de recebermos mais voos por hora no aeroporto Humberto Delgado. O Sr. Deputado queria outro aeroporto para receber mais movimentos por hora e ainda tem dúvidas sobre a sustentação desta decisão, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa com toda a franqueza e com toda a lealdade. Esteja descansado, porque eu não revoguei hoje as minhas decisões de ontem, nem vou revogar amanhã as minhas decisões de hoje. Elas são ponderadas, elas são fundamentadas, elas foram estudadas e, sabe, e foram estudadas até num contexto partidário que o senhor desdenhou. Quando houve o primeiro relatório preliminar da Comissão Técnica Independente, disse que no meu partido iríamos estudar as conclusões e iríamos estudar todo o conteúdo do relatório preliminar, os senhores desdenharam. Mas enquanto os senhores estiveram a desdenhar e a fazer política barata, nós estávamos a estudar para decidir e para decidir a favor do futuro de Portugal.
Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fica, portanto, claro que o Governo fez um anúncio ontem sobre para o qual não tem um estudo, um parecer que fundamenta a decisão. Mas vamos passar da segunda metade da década de 30 para 2024. O problema dos primeiros 30 dias do seu governo foi a falta de iniciativa. Eu acho que percebeu mal. Teve iniciativa. O problema foi mesmo a iniciativa e aquilo que foi sendo dito durante esses 30 dias. Causou alarme, causou preocupação. Não foi a mudança do logotipo, isso é uma disputa com o Chega. Foram as exonerações, a desorientação, a justificação para essas desorientações. Teremos a oportunidade para discutir a fundamentação de algumas dessas exonerações, desde logo na Santa Casa da Misericórdia, e perceber se a argumentação é falsa ou verdadeira. Mas grave, grave, foi todo o discurso e o debate sobre as contas públicas até ao dia de hoje, Sr. Primeiro-Ministro. Apresentaram-se eleições com um cenário macroeconómico com um excedente orçamental de 0,8 e um conjunto de medidas que nós dissemos sempre que era irrealista. Na pasta de transição foi-lhe apresentado contas que previam para 2024 um excedente orçamental de 0,7 com políticas invariantes. O Sr. Ministro das Finanças optou por apresentar um programa de estabilidade com um excedente orçamental de 0,3. A seguir apresentam uma proposta de redução fiscal que custa 348 milhões de euros. O PS, não, o Parlamento aprova aqui a eliminação das portagens que custa 150 milhões de euros. O descalabro, a catástrofe. Desde logo, uma medida que, por coincidência, tinha o mesmo custo da medida apresentada pelo líder, então líder do PSD, Montenegro, para reduzir as portagens de 50%. Mas esse nem é o problema. O discurso sobre o descalabro das contas públicas continuou. Eram 1.000 milhões de euros. Era um déficit no primeiro trimestre em contas públicas. Já eram 2.000 milhões. Despesas não cabimentadas. Um drama, uma catástrofe. Logo a seguir vieram medidas. Medidas que estavam previstas apenas para 2025, antecipadas para 2024. Nunca disseram, nunca vos perguntaram, que é extraordinário, quanto é que custam as medidas que entretanto foram apresentadas. Mas o discurso sobre o descalabro das contas públicas continuou. O que é que nos valeu? Valeu-nos a Europa, a Comissão Europeia, o Comissário Europeu para a Economia e Orçamento e o Presidente do Eurogrupo, que veio dizer: as contas públicas em Portugal são saudáveis, a situação orçamental é saudável.